Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo julga no próximo dia 27 o critério de convocação de suplentes parlamentares.
STJ nega pedido de prisão domiciliar a preso portador do vírus HIV.
Claro terá de indenizar cliente por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.
Boa noite. O julgamento sobre o critério a ser adotado para a convocação de deputados suplentes já tem data marcada no Supremo Tribunal Federal. Caio Darcanchi.
Está marcado para o próximo dia 27 o julgamento que pode definir o destino de vários suplentes de parlamentares no país, que assumiram vagas deixadas por deputados e vereadores licenciados. Os suplentes vão saber quem tem preferência na hora de assumir o posto. Hoje, a vaga é preenchida por quem recebeu mais votos. Mas existem decisões do Supremo que indicam que a vaga deve ficar com os suplentes do mesmo partido, independente do número de votos recebidos. Segundo a Câmara dos Deputados, existem dois parlamentares afastados que não têm suplentes do mesmo partido. Também existem outros 29 que, se saírem, vão ficar na mesma situação. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União querem que o Supremo mantenha as coisas como estão, garantindo a posse do primeiro suplente da lista, independente do partido político.
Os desembargadores da segunda turma civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul mantiveram, por maioria, a condenação contra a empresa de telefonia celular Claro, que terá de pagar a um cliente R$10 mil, a título de indenização por dano moral, por ter inscrito indevidamente o nome dele nos cadastros de proteção ao crédito.
Segundo o relator do processo, ficou demonstrado nos autos que a empresa errou, uma vez que a fatura contestada havia sido paga pelo consumidor.
A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de prisão domiciliar a um homem preso em Minas Gerais, portador do vírus HIV. Ele cumpre pena por homicídio qualificado, que é considerado crime hediondo. Repórter Fátima Uchoa.
Os ministros entenderam que, no caso de doença grave, o benefício da prisão domiciliar deve ser concedido apenas se ficar comprovada a impossibilidade de assistência médica dentro da prisão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já havia reduzido a pena para 15 anos de reclusão, mantendo o regime integralmente fechado, fixado na sentença, em razão de ser vedado pela legislação a progressão de regime para os condenados por crimes hediondos. O relator, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, esclareceu que ficou constatado que não foi demonstrada a inviabilidade do tratamento do paciente dentro da penitenciária. Napoleão Nunes Maia Filho determinou que, no momento oportuno, a Justiça Mineira deve avaliar a possibilidade de progressão de regime.
Três dos 9 recursos que chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral contestando a diplomação de governadores eleitos em 2010 já estão em fase de produção de provas. Repórter Jane Costa.
O ministro Arnaldo Verciani é o relator dos recursos que contestam a diplomação do governador de Alagoas, Teotônio Vilela, e também do governador de Tocantins, Siqueira Campos. O terceiro processo, que já está em andamento, é o recurso apresentado contra a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini, e seu vice, Robson Faria. Neste caso, quem pediu para incluir provas foram os acusados. Eles querem apresentar documentos e indicaram 3 testemunhas a serem ouvidas.
No processo, Siqueira Campos é acusado de abuso de poder político, de autoridade e econômico. Já no caso de Teotônio Vilela, a coligação adversária pediu sua cassação sob o argumento de que ele teria praticado compra de votos. Rosalba Cialini e seu vice são acusados de abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e propaganda eleitoral irregular.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.